Olá, bem-vindos ao Antes Tech do que Nunca, o podcast da TOTVS.
E o tema de hoje, Fabi, ele fala diretamente comigo. Você sabe que eu sou daquelas que não frito um ovo, como muito fora, peço delivery, vou em restaurante. E aí todo agradecimento do mundo aos lugares que estão cada vez mais entregando e cada vez melhor.
Olha, Gabi, ao contrário de você, eu cozinho e, modéstia à parte, cozinho muito bem, mas não tenho saco para cozinhar todo santo dia, né? E eu adoro a praticidade e a variedade de opções por delivery. Aliás, eu tenho amigos que já tiveram restaurante e você sabia que é uma operação um tanto complexa?
Pois é, e não é à toa, né? Que é um setor que tem se beneficiado muito com a possibilidade de usar as tecnologias todas para se organizar, otimizar os processos. Imagina só o ganho de eficiência de você sair daquela lógica de anotar no papel e já poder, por exemplo, conectar a cozinha, o caixa, gerenciar os pedidos, enfim. E isso dá para pensar não só para restaurante, como qualquer loja que vende produto alimentício, né? As coisas que vendem comida no geral.
Com certeza. Isso sem falar no estoque, nos ingredientes, toda uma camada que nem sempre a gente vê, né? Bom, eu estou curiosa para entender, então, como que a tecnologia tem entrado nesses negócios.
E para conversar com a gente hoje sobre como é que a tecnologia tem ajudado na gestão do food service, nos serviços de alimentação, com a gente aqui hoje, o Vinícius Maiconde, sócio da tradicional Bolos e Tortas. Tá aí uma coisa que é boa nas inovações na entrega, né? Poder pedir até um bolinho no meio da tarde. Tem muita gente comprando online, Vinícius.
Olá, Gabriela. Olá, Fabiana. Muito prazer em conhecê-las. Ramon, tudo bom com você?
Maravilha, Vinícius.
Quero deixar também uma saudação para os ouvintes. Bom, indo além, além do bolo caseiro, que é da onde a gente nasceu, a tradicional também conseguiu vir num processo de adaptação muito grande nesse processo todo, porque hoje 50% só é bolo caseiro. Mas a gente consegue ter uma atuação muito forte com tortas salgadas, tortas doces, pudim. Então a gente, sobremesas em geral, a gente foi abarcando um universo enorme nessa história toda de 11 anos de empresa, de amplificar todo o portfólio. E por incrível que pareça, tem sido cada vez mais forte a condição do delivery nessa atuação, né? E as ferramentas para gerenciar isso tudo também precisam de uma evolução constante, porque senão não dá conta mesmo. Dá errado, pedido errado, falta pedido, o negócio é bem difícil mesmo. Não, para quem está do outro lado, acho que é só entrar no aplicativo, alguma coisa e pedir. Não é, do nosso lado aqui também precisa de muito suporte tecnológico para que isso seja entregue, né, com eficiência, com qualidade, com tudo.
Complicado, viu? A pessoa aqui de dieta e vem esse convidado de uma loja que eu adoro para falar de, ai gente, de doce, de sobremesa. Mas vamos lá. Quem também está aqui com a gente é o Ramon Martins, diretor de produtos de food service da TOTVS. E aí, Ramon, a pergunta que não quer calar é: dá para ter os restaurantes cheios de tecnologia na gestão e manter os cardápios físicos? Eu sei que na pandemia foi importante o cardápio no QR Code, mas eu adoro a experiência de ter o cardápio físico, assim como ler um livro físico, sabe? Como que tá aí? Conta pra gente.
Olá, pessoal. Primeiramente, obrigado pelo convite. Bom demais estar aqui. Privilégio, especialmente, conversar sobre esse segmento que é tão importante para a economia e que, com certeza, é importante para as nossas vidas, né? E de maneira especial, agradecer aí ao Vinícius, nosso cliente e grande parceiro da tradicional Bolos e Tortas. E já deixo aqui uma primeira reivindicação, né? Porque conversar com o Vinícius da TBT... tem que ser pessoalmente, né? Porque seguramente a gente ia ter aqui uns bolinhos e umas tortas aqui para melhorar nosso bate-papo. Ia ser bem melhor, né?
É verdade.
Mas, e já emendando nessa questão, Fabi, isso é um tema realmente bem, bem relevante, assim, que você traz. Acho que a gente vai discutir bastante aqui, mas de uma maneira geral, é possível, né, essa combinação do físico e o digital, e especialmente depois da pandemia, né, nesse momento que a gente está vivendo agora, deste encerramento, desse momento mais complicado que nós tivemos, o que a gente percebe é cada vez mais os bares, restaurantes, esse mercado de alimentação tendo um papel cada vez maior na geração de experiência para os consumidores. E para entregar uma boa experiência para o consumidor, essa combinação de consumo digital e consumo físico, ele é fundamental.
E você acha, Ramon, já entrando aí, né, nessa história de pandemia, você acha que esse crescimento de participação que o delivery teve no faturamento dos restaurantes durante esse período, né, complexo aí de todo mundo, veio para ficar ou agora veio uma mudança? Como estão as coisas?
O que a gente percebe é o seguinte, né, Gabi? Os deliveries tiveram um papel fundamental, né, especialmente nessa questão de os estabelecimentos de uma hora para outra tiveram que fechar suas portas e só tinham essa única opção, né? Então, o que a gente visualiza, inclusive neste momento agora de retomada, é que os deliveries continuam tendo um papel importante e vão continuar tendo. O que muda, especialmente, é a forma com que o empreendedor encara esse delivery, de uma única porta de entrada para agora um potencializador de geração de demanda. E é isso que a gente tem conversado muito com os empreendedores, nesse sentido de que você deve sim utilizar e continuar utilizando o delivery, mas você tem que criar cada vez mais uma estratégia que te permita ter um relacionamento direto com o teu consumidor. Não dá para a gente confundir o delivery como uma terceirização da tua operação, o que aconteceu muito durante a pandemia. Literalmente, os estabelecimentos não estavam preparados para o digital e terceirizavam, literalmente, por mais que não estivessem preparados, porque quando a gente fala de digital, a questão do pedido ser por um aplicativo, ela é somente uma ponta desse digital. A questão é os estabelecimentos não estavam preparados para trabalhar neste formato. Então eles praticamente terceirizaram suas operações. Isso tem muitas consequências, inclusive negativas, né? Então, o que a gente tem trabalhado muito e em conjunto com os empreendedores de bares e restaurantes, como é que a gente consegue utilizar o delivery de uma forma mais inteligente, que permita uma geração de demanda maior, mas que ele tenha outros mecanismos de um relacionamento para que ele saiba quem é o seu consumidor e que tenha uma experiência mais direta com esse consumidor.
Muito interessante esse ponto.
O Ramon, ele realmente foi bem preciso e pontual, né? A gente acabou vivendo uma condição orgânica de aplicativos e ferramentas de delivery que acabaram bem ou mal fortalecendo o comércio de alimentos nesse sentido. Porém, agora, até a gente falando se é uma tendência ou não, hoje, por exemplo, nesse instante, a gente tem uma queda das demandas do aplicativo do delivery que a gente utiliza. Então, desde o início da pandemia, a gente vem provocando muito, a TOTVS tem respondido também à medida, nesse sentido de como manter, porque agora o movimento de balcão permaneceu o mesmo, vem aumentando, mas o de delivery, que era uma receita que estava ali e já compondo uma nova fonte de dinheiro para o negócio, ele está em queda agora. E como lidar com isso? E aí vem o que ele falou. Agora é hora da gente tirar esse consumidor desses aplicativos ou trabalhar em paralelo, mas a gente adquirir as nossas modalidades de se divulgar por meio de cadastros digitais e ter esse CRM, ter o dado cadastral desse cliente conosco, que não existia naquilo. O cliente de determinado aplicativo é cliente daquele determinado aplicativo, até por lei de proteção de dados nem pode passar para nós. Então, o nosso grande desafio, a grande dificuldade agora é entrar nesse consumidor que era do aplicativo e fazer ele se comunicar diretamente conosco. Seja por delivery, ou seja, para convidá-lo numa condição digital ou física, né, de vir pelo aplicativo, escolher o produto e vir retirar. Então, a gente tem que se adaptar e se moldar. Porque senão, daqui a pouco, é tudo cíclico, né? Daqui a pouco a gente vai perder esse cliente e ele se perde mesmo, ele não volta. Então, a gente não pode, tem que ser incansável as formas e métodos para ter esse cliente sempre na nossa mira, no nosso radar.
Com certeza.
É bem interessante isso que... Desculpa te interromper,
Fabi.
Não,
fica à vontade.
É que eu fiquei aqui bem interessada, assim, achei bem curioso isso que você disse e fiquei pensando que querendo saber mesmo que estratégias que vocês têm utilizado daí ou pensado para chegar nesse processo, assim. O que vocês têm feito?
Bom, o Ramon já conversou conosco algumas vezes no passado e isso acho que agora está sendo muito bem finalizado, até numa versão final do novo produto deles. Mas hoje a gente tem que trabalhar a integração dessas ações, desses aplicativos já existentes com o sistema direto. Porque senão a gente trabalha com duas, três telas. A de frente de caixa, que é do nosso parceiro, a do receptor de pedido do parceiro de delivery, Depois você tem que ter um outro canal para ficar contando o produto se vai ter ou não disponível para venda para não gerar cancelamento. Então são várias nuances que, de novo, o consumidor acaba não percebendo, mas tem muito detalhe. E reunir isso tudo numa única ação, numa única plataforma, é o que o empresário precisa. Ele tem que ter otimização de tempo, né? E aí a gente vem trabalhando bastante com eles nesse sentido. Em paralelo também a gente vem daí atuando formas de logísticas, não próprias, mas de cardápios digitais próprios, né, isentos daí desses aplicativos, para que essa informação de clientela passe a ser nossa, uma base de dados nossa, e a gente dali fomentar novas promoções, enfim, cativar o cliente, fidelizar ele dentro da nossa loja, né, da nossa marca. E eles vêm atuando nesse sentido de entregar tudo isso para nós. Ramon, agora você pode vir mais tecnicamente aí.
Não, e até para complementar o que você está trazendo, né, Vinícius, a gente recentemente encomendou uma pesquisa e gerou um material chamado Índice de Produtividade Tecnológica. A gente tem trabalhado isso com vários segmentos aqui na TOTVS e a gente fez recentemente, então, do varejo. Foi uma pesquisa bastante ampla, né, feita com empresas do varejo em geral e que, obviamente, também pegaram uma quantidade bem representativa de bares e restaurantes, independente se são ou não clientes da TOTVS, né? Então foi uma pesquisa realmente feita às escuras, digamos assim. E o que evidenciou muito é esse ponto que o Vinícius trouxe, né? Essa questão de, por mais que a gente fale muito do delivery, né, atualmente o que a pesquisa revelou é que praticamente 10% somente dos estabelecimentos tem algum canal digital de relacionamento do cliente, né? Então, ele é muito dependente ainda da loja física. E um outro aspecto, que vem bem de encontro com o que o Vinícius levantou, é essa gestão centralizada, ela está presente em menos de um terço dos entrevistados. Ou seja, eles colocam esses canais, né, pelo menos esse um outro canal, além do ponto físico que ele tem, mas ele não tem, em geral, uma gestão centralizada. Então, ele vai fazer uma gestão do delivery e uma gestão do ponto de venda físico dele, mas ele não consegue acompanhar como é que estão os estoques, como é que estão os pedidos, de uma forma centralizada que ele consiga ter informações para tomar decisão. Então, esse é um desafio hoje bastante presente, especialmente no segmento de food service, porque é o que a gente está falando, né? Essa questão do digital, ela já está posta, né? Agora, você precisa entender, primeiro, conseguir levantar essas informações para te ajudar a tomar decisão, e segundo, que é o ponto fundamental que a gente está, desde o começo do nosso bate-papo falando, você precisa conhecer o seu cliente. E durante, especialmente durante a pandemia, a preocupação, e super legítima, que era praticamente sobrevivência, se negligenciou muito essa questão do conhecer o consumidor. A questão importante era colocar pedido para dentro. Agora, legal, assim, tipo, isso é super importante, mas o delivery, ele tem que ser encarado, ou esses canais digitais, ser encarado assim como a gente pensa quando a gente vai fazer uma publicidade de algo. Eu tenho que potencializar a minha marca para que meu consumidor me conheça. Então, a gente costuma muito falar que o delivery é como você colocar uma loja no shopping center, né? Porque qual é a diferença de uma loja dentro de um shopping center e de uma loja na rua, né? Você garante um tráfego de pessoas dentro do shopping center, então a probabilidade de mais pessoas passarem pela tua loja, né, é maior do que eventualmente numa loja isolada, se você não tem uma marca conhecida especialmente, né? Mas a questão é o que você faz com isso, né? Você gerou essa demanda, e agora? O que, que você faz para que esse cliente, ele tenha uma relação mais frequente, uma fidelidade maior com a sua marca, né?
E vamos combinar, Gabi, não sei você, mas é uma delícia ser bem atendido, né? Mesmo que num delivery, não sei, você recebe o pedido, vem um recadinho super simpático, ou tem um canal para você se comunicar e resolver qualquer tipo de insatisfação. É óbvio que você vai pedir naquele lugar novamente, não é mesmo?
É, a proximidade ela é insubstituível, né? E eu acho que também depois de tanto tempo que a gente ficou tão restrito de contato, né? Tivemos que mudar a rotina, ficar em casa, viver numa forma que não era exatamente a que todo mundo sonhava. Eu acho que existe agora uma receptividade muito grande por essas interações, pelo contato, pelo sair, né? Não sei, espero, né? Espero que a gente siga aí podendo. E fico pensando, ouvindo vocês, que no fundo a gente está falando sobre relacionamento mesmo, né? E que no digital a gente tem ali a possibilidade do comentário que, né, vem sendo feito, as plataformas todas coletam. E aí fico pensando, né, como fica isso, assim, nessa gestão mais centralizada desses dados, onde fica esse espaço do consumidor, do usuário ali, das pessoas que estão sendo atendidas, que estão comprando ali o bolo, a torta maravilhosa, de darem esse feedback, esse review, que é, no fundo, é o que faz muita gente comprar as coisas, né? Ali eu, pelo menos, sou dessas que sempre checa as notas, os reviews, olho as pessoas, vejo do que elas gostaram, para daí ver se tem a ver com o que eu gosto também, e sigo bastante,
Isso aí também é um desafio, né? Porque até pela velocidade das pessoas, é uma estatística muito pequena ainda. Entenda, há 11 anos, olha que curioso, há 11 anos quando eu comecei, só vendendo bolo caseiro, eu não tinha nada de internet, era panfleto, né? A divulgação era boca a boca. Entrega era um negócio inexistente. A pessoa ia até lá para escolher o produto e tudo mais. Hoje, isso não existe. Se eu for esperar de uma interação pessoal, imagina durante a pandemia, a Fabiana encontrar com a Gabriela e falar, puta, comi um negócio lá tradicional, estava ótimo, talvez não existia. Então, até isso é realmente fundamental, né? Por isso, dessa necessidade das empresas se modernizarem, não terceirizar tudo, mas começar a ter esse controle, para que haja essa resposta, para que você entenda como o seu cliente tem se comportado, o que ele tem levado. Porque há 11 anos não existia nada disso, gente. Nada. Era um cartãozinho de fidelidade que você carimbava, a pessoa perdia, você fingia que estava com 10 e tudo bem, sabe?
Eu lembro desse cartãozinho. Eu lembro. Eu tive um cartãozinho de fidelidade.
Tá vendo? E aí era daquele jeito, a pessoa perdia, chegava com 10 cartões cada um e acabou. Hoje isso não existe, né? E a gente tem que entender quem é essa pessoa e como chegar nela mais habitualmente, porque até o índice de recorrência é algo que a gente também tem que mensurar, porque isso impacta diretamente agora, a gente pegando inflação mais alta e tudo mais, a gente começa a ter os desafios de como fazer ele vir mais vezes na loja, sendo que toda situação inflacionária dificulta, né? Já é um impeditivo. Então, o que a gente precisa fomentar? E aí que vem essa necessidade dessa integração das informações, de tudo, né? De quanto eu tenho disponível, o que eu posso ofertar, o que está com o melhor preço do estoque de CMV para que eu consiga criar uma ação de ponta. E aí, tendo esses dados de CRM, que o sistema te permite fazer, como entregar, então, essa ação para ele, para o cliente vir ou demandar por distância. Gente, a gente não para aqui não, viu? Tem que ser uma resiliência enorme. Não? Ficar em 2011 já teria quebrado, certamente.
A gente fala de 10, 11 anos como se fosse realmente parece um outro século,
né?
É uma eternidade, especialmente...
Um outro século, é.
Especialmente por conta desses 2 anos, né? Impressionante como mudou, né? Mudou essa questão do tempo, ficou realmente muito acelerada as mudanças, né?
Ramon, conta pra gente, acho legal dar exemplos de quais outras tecnologias aí têm sido utilizadas por restaurantes, confeitarias, lojas que vendem produtos alimentícios.
Então, a gente tem visto cada vez mais uma busca por soluções em nuvem, que a adoção ainda é super baixa. De novo, talvez isso seja super contraintuitivo para quem está nos ouvindo, né? Por pensar, pô, mas... Eu mesmo consultei sempre, né, e utilizei o delivery, eu utilizei um site para chegar num restaurante que eu queria consumir. Mas se a gente pegar a quantidade total de estabelecimentos, o uso em nuvem hoje não chega nem a um terço de soluções em nuvem. Então, ainda é uma coisa muito inicial, né? Tanto que se você pega os principais centros de pesquisa que apontam tendências para food service no Brasil e no mundo, o item número um continua sendo digitalização, né? Porque, embora, novamente, o uso do delivery tenha sido algo imediato para muitos deles, a digitalização dos processos para que você consiga ter esses dados, né, unificados, ter uma gestão unificada dos vários canais que você se relaciona com o cliente, ainda é muito pequeno, né? Então, na linha que você comenta, a tecnologia, especialmente relacionado à CRM, ou mecanismos que permitam você conhecer mais o seu cliente, é o que está hoje, principalmente no topo da agenda dos empreendedores, né? Como o Vinícius aqui, que faz isso tão bem, né? De criar momentos especiais com a tradicional Bolos e Tortas. Então, eles fazem isso tão bem com seus produtos, mas assim como está na agenda dele, é o item principal, especialmente de grandes marcas, né? De como é que agora eu consigo entender melhor o meu cliente, entender melhor os gostos, né? O que ele gosta de consumir, para que o atendimento seja cada vez mais personalizado. Que tenha escala, mas que seja, na visão do cliente, um atendimento personalizado. Né? Esse é o grande desafio. Como é que tu garante escala dando uma percepção de personalização, né? Indo também nessa linha, uma coisa que me chamou bastante atenção quando a gente visualiza essas tendências, e isso não é uma questão somente local, né? Isso a gente vê no mundo inteiro, né? Além dessa questão de digitalização, que vem muito de encontro com o relacionamento com o cliente, os food services, como eu comentei no início, eles ganharam um papel importantíssimo no resgate do sentimento das pessoas de ter um momento de felicidade, de ter uma experiência bacana, né? Na pandemia, as pessoas tiveram um sentimento, né, todos nós, né, de precariedade, de insegurança, seja ela de saúde, insegurança financeira, insegurança de tudo, né? A gente andava num ambiente absolutamente desconhecido. E a gente percebe que o food service tem tido um papel importantíssimo nessa retomada, né, do sentimento das pessoas, né, dessa maior confiança. E a gente percebe muito o perfil dos consumidores sendo direcionados para isso. Eles privilegiando, tem um dado, inclusive, do Reino Unido, que depois da Covid, mais de 50% dos consumidores falam que preferem consumir produtos britânicos. Né? Então, essa questão de ter um maior senso de responsabilidade nas decisões é impressionante, né? A gente está falando aqui de comida, mas ela ganhou não é simplesmente garantir uma alimentação naquele momento, né? Estou trabalhando e preciso agora fazer uma paradinha, né? Isso é claro que vai continuar sempre existindo, mas a relação das pessoas com bares, com restaurantes, ela ganhou aspectos muito maiores do que simplesmente essa relação transacional de vou lá, pago, tenho minha refeição e saio, né? Então, esse senso de responsabilidade dos clientes, as pessoas estão demandando ter mais controle, tendo em vista que estavam num ambiente absolutamente sem controle, né? Todos nós aqui não sabíamos quando ia terminar, quando ia ter vacina, se a gente ia estar bem na semana que vem, e esse senso de controle que todos nós gostamos parte também dessa decisão de o que eu vou consumir, né? Tipo, que experiência eu vou promover para mim e para minha família ou para os meus amigos, né?
É um resgate comunitário, assim, né? Um resgate da sua vizinhança, do seu país, da sua cidade, das coisas que você vê ali, você sabe que a pessoa está lutando para manter aquele espaço, então de você colaborar, acho que é muito disso, né?
E a alimentação fora do lar, né? Os bares e restaurantes ganharam um papel importantíssimo nesse ganho, assim, de confiança, né? Dessa geração de um sentimento de maior controle para as pessoas.
E, Vinícius, o que que otimizou aí no dia a dia da tradicional em relação a controle de estoque, gestão das vendas, meios de pagamento? O que você pode contar para a gente?
Hoje acho que o fundamental, até para toda empresa, né, é realmente ter a questão da gestão do seu estoque, seu custo de produção. A gente, nesse instante, né, atravessa um momento muito delicado de inflação global, de fato, né? A farinha de trigo, por exemplo, a minha, dobrou o preço de janeiro para agora. São custos que não estavam calculados no planejamento do início do ano. Agora mesmo a gente está com ruptura de alguns itens, a gente tem um parceiro lácteo muito forte, não tem leite para fazer o insumo. né? Então, a gente ter esse controle da parte de gestão, de controle de estoque, dessas otimizações de entrada de nota fiscal, para que a gente saiba instantaneamente o valor daquele meu produto que está sendo processado, isso é fundamental para hoje. Ele é fundamental na tomada de uma decisão de ou tirar de linha determinado produto, ou até de, infelizmente, majorar preço, de não promocionar, ou de tentar combinar com um produto que está com uma margem melhor. E essas informações têm que ser muito rápidas, né? Tem que ser muito... O empresário tem que ter isso muito rapidamente visto. Então, isso aí, sem sombra de dúvida. A parte de fluxo de recebimentos, isso é bem mais tranquilo de dar gestão também. Mas, para mim, hoje, a tomada de decisão do instante atual, de amanhã, é o quanto essa semana que eu estou comprando insumo vai impactar no meu preço final e como eu tenho que trabalhar isso com o consumidor. Porque já tenho no meu fluxo 30 dias para receber à vista, no Pix e tudo mais. Uma coisa é nítida. Há 11 anos, era 90% em espécie. Hoje, eu mal vejo dinheiro, né? A nota de dinheiro. Hoje é tudo digitalizado também, ou por cartão, né, eletrônico ou Pix. Mas, sem sombra de dúvidas, a sistema hoje entregar essa informação para nós é fundamental.
E ouvindo você dizer sobre como era antes, né, todo esse processo aí da última década, eu fiquei pensando como que deve ser difícil implementar esses processos por conta da cultura mesmo, né? Você precisa ser muito ágil, muito rápido em mudar uma forma de fazer, as pessoas com quem se trabalha, os funcionários, não é só quem, né, o empreendedor, o empresário que decide, você tem um processo de mudança cultural e que tem que ser rápido, porque senão não acompanha. Como que foi isso? Como é que foi isso para você, assim, ao longo do processo?
Bom, nesses 11 anos, eu vou só colocar um ponto. Eu lamento muito que tudo que eu propaguei no Orkut lá atrás caiu por água. Eu sou um dinossauro aí de tecnologia e redes sociais. Eu fiz curso de datilografia, gente. Então, numa máquina Remington. Então, era totalmente diferente.
Tem rumores que o Orkut está voltando aí, né, Vinícius? Então, dá para verificar.
Tem rumores, tá vendo?
Tem ainda esses dados aí para você levantar novamente.
Vê lá quem está na comunidade, né? Eu amo tradicional.
Nas comunidades.
Vamos ver quem está lá.
Exatamente. Enfim, e aí, assim, o que a gente percebe, né, nesse processo evolutivo, por exemplo, meu nome era tradicional Bolos Caseiros até 2018. Desde 16 que a gente ampliou o portfólio, mas não tinha mudado o nome. E é muito trabalhoso você mudar a cara de um negócio, você apresentar a inovação. O cliente estava habituado, a gente falando aqui de cultural, a chegar lá com R$20, R$15 e comprar um bolo. Como é que agora ele vai encontrar um produto de 60, 70? E isso tem que ser, você vê, uma decisão que a gente tomou em 2018 e que são 3 anos, ainda quase 4 anos, trabalhando para que a boa parte do mercado antigo ainda perceba isso. Então, tem um fator aí de ter velocidade, né, nessa tomada de decisão. Há 4 anos eu tomei uma decisão que até hoje eu ainda sinto, obviamente que positivamente, no geral, são crescentes de resultados ano após ano, mas até hoje eu sinto ainda o cliente que vem e fala, mas aqui era bolo caseiro, tradicional bolo caseiro, entendeu? Então, isso, imagina isso, eu oferecendo mais, o cliente me enxerga, aí você imagina agora, numa gestão de preço, eu ter que tirar um produto, eu descontinuei esse ano um monte de linha, que já não tinha mais viabilidade. E aí, né, o cliente compreender essa mudança. Pô, tirou o produto, o bolo de mandioca que eu gostava. Mas tem dores aqui também, né, para a gente tomar uma decisão dessa. Por mim, eu deixava tudo. Ficava com 300, abria a maior conveniência do mundo de confeitaria. Mas é uma tomada de decisão difícil. E cada manobra para o mercado consumidor não é fácil, não. É um trabalho, até por certas vezes, indigesto, porque a gente vê a insatisfação do cliente com isso.
Não, e talvez essa sua experiência aí, né, essa ligação já com o universo tecnológico te deu essa agilidade, né? Porque a gente sabe que isso não necessariamente é a realidade de todo empreendedor, de todo empresário. Então, estar antenado, já ter isso na própria vida pode fazer diferença, né?
Sim, se não tivesse derrubado o Orkut, seria mais fácil.
Saudades Orkut.
Eu queria sublinhar esse ponto que o Vinícius está comentando, né? Porque olha a quantidade de variáveis que ele precisa considerar quando ele toma uma decisão, por exemplo, de definição de um cardápio ou de eventualmente retirar um item ou incluir outro. A variável da inflação, que agora tem sido algo super complicado de gerenciar. Então, assim, são muitas variáveis para o empreendedor cuidar manualmente. Eu diria que é inviável, é impossível atualmente ele conseguir ter uma gestão disso. É, quando a gente fala de custo de mercadoria, né, o custo de mercadoria vendida, que é um dos principais indicadores para qualquer empreendedor de bar ou restaurante ou food service em geral, sempre foi uma coisa muito complicada. E aí, quando você coloca a inflação, que às vezes ela é difícil de ser mensurada, porque ela vai estar embutida, por exemplo, no gás que vai ser utilizado para cozinhar aquele alimento. De que forma que você consegue ponderar esses custos sem ter uma tecnologia que te apoie, né? Então, hoje, inclusive a Associação Nacional de Restaurantes publicou recentemente uma nota, né, no sentido de identificar quais são os principais pontos de desafio para 2022, e mais de 80% dos empreendedores comentaram que é a questão da inflação, porque ela corrói em vários lugares, e não é uma questão tão direta, né? Uma coisa, como o Vinícius comentou, o custo de um item, né, da farinha de trigo, por exemplo, aumentou X. Esse daqui é um item direto, né, que também precisa de uma gestão, de que forma que tu vai conseguir repassar isso para o consumidor. Inclusive, uma das grandes dificuldades que a gente está percebendo no food service é esse repasse. Inclusive, é um dos segmentos que menos repassa para o consumidor o custo, né, nos últimos tempos, o que também tem seus aspectos super negativos, né? A gente viu a Abrazel, inclusive, comentando que praticamente um terço de todos os estabelecimentos rodaram no prejuízo em abril. Então, embora tenha essa retomada, a questão da inflação, esses custos que são difíceis de gerenciar sozinhos, e a gente sabe que ainda muitos estabelecimentos rodam de uma forma absolutamente manual, por isso que a tendência de digitalização continua super forte, né? Eles ainda estão tentando rodar de uma forma manual, estão enxergando a tecnologia eventualmente como algo ainda que pode ser complementar ao seu negócio. Eles estão sofrendo ainda mais para conseguir tomar essas decisões rápidas que o mercado demanda, né?
Apenas complementando o que o Ramon falou de inflação, a inflação ela corrói realmente em 360 graus, né? Ela vem e tira a margem no nosso caso, dos restaurantes, mas também tira a margem do consumidor, que vai pagar mais caro toda a sua linha de consumo, gasolina, né? Combustível, energia, o seu mercado, e aí aquele poder de compra para ter algo diferente ou melhor para a tua família. Fica prejudicado e ele a recorrência. Por isso que eu falei que é importante mapear a recorrência desse consumidor, né? E aí eu tô com uma margem estrangulada, que se eu for repassar tudo, meu produto fica fora de competitividade. Então cai demanda, cai margem, é o pior cenário do mundo, né? Você fica apertado ou se sente pressionado de um lado e de outro. Isso é extremamente desconfortável, né? E aí vem essas medidas que são contestadas aí pelos consumidores de downsizing. Mas eu particularmente como empresário, até compreendo isso do mercado consumidor, do mercado produtor de alimentos. É uma solução. Ou diminui o tamanho e mantém preço, ou aumenta e não vende. São dilemas horrorosos, gente. Horrorosos.
Complicado, hein? Nossa, eu não fazia ideia de todo esse rolo aí.
Não é fácil,
Caramba.
ó, não é fácil ser empresário, não tem 13º, não tem férias, não tem nada e tem bastante. Até que o meu cabelo branco ainda eu consigo disfarçar. Mas o meu sócio tomou o cabelo branco na cabeça inteira nos últimos 3 anos aí.
E tem uma coisa, a tecnologia tá aí para facilitar restaurantes, lojas de qualquer porte, né, Ramon? Seja, sei lá, um restaurante italiano mega tradicional dos anos 60, 70, até uma loja de donuts personalizados, super cool, para jovens, né? Ainda tem essa resistência daquele restaurante, ai, ah, não, a gente é super tradicional, vamos manter aqui tudo manual. Você vê isso ainda?
Sim, ainda a gente consegue visualizar isso, né? Até para nos trazer alguns dados para a gente entender melhor, né, o cenário. A gente tem aproximadamente 1.200.000 estabelecimentos de food services, né? Mais de 90% desses estabelecimentos são de micro e pequenos negócios. E de outro lado, a gente percebe uma grande concentração, muito mais do que em outros subsegmentos do varejo, de uma gestão familiar, que a gente percebeu ao longo do tempo, né, o mercado de food services como uma alternativa ao mercado, né, de trabalho, assim, né, como um mecanismo de receita mesmo, de ganho de subsistência de muitas pessoas. Isso faz com que as pessoas entrem com muita vontade, mas com baixo preparo, né? E ele entra no mercado ultra competitivo, né? O negócio de food service, ele é um cenário bastante competitivo, porque esse pequeno ele vai estar competindo com grandes redes que têm essa capacidade de agregar tecnologia. Mas o mais importante é que esse pequeno hoje já possui hoje muitas opções de custo que cabem, né, na sua realidade e que conseguem ajudar muito nessa realidade que a gente está discutindo aqui. A gente poderia, talvez, há 20 anos atrás, ou até um pouco menos, estar discutindo aqui, bom, a gente está falando de gestão de custos, né, para conseguir precificar corretamente, a gente está falando de relacionamento com o cliente. Bom, isso aqui é uma questão que somente um grande empreendedor, uma grande empresa consegue por conta do investimento necessário. Atualmente, todas essas questões que a gente está trazendo possuem tecnologia acessível a qualquer um, seja ele um empreendedor de um food truck de um único quiosque, a grandes redes. Então, a gente tem, inclusive, hoje, aqui na TOTVS, inteligência artificial agregada a soluções de food service que estão disponíveis em soluções para pequenos empreendedores a grandes redes. Coisa que seria tecnologicamente inimaginável há alguns anos atrás, né? Então, há 11 anos atrás, por exemplo, na época do Orkut seria inimaginável.
11 anos, quando tinha Orkut.
É muito mais realmente essa questão do empreendedor colocar esse item na agenda. Não é mais hoje uma restrição de poder ou não ter capacidade de pagar pela tecnologia. A tecnologia já está acessível. A questão é, literalmente, esse empreendedor colocar que a tecnologia ele é parte da montagem do seu negócio. Ele tem que começar a partir da premissa de que, bom, vou montar um negócio, então ele pensa, se eu tenho um food truck, eu vou comprar lá os equipamentos, vou comprar o próprio food truck, vou comprar uma série de itens. A tecnologia tem que estar em um desses itens, porque senão ele não vai conseguir competir ou se tornar rentável num ambiente absolutamente competitivo como esse mercado.
E Fabi e Gabi, me permitam aqui, a necessidade de hoje, realmente, qualquer empresário, seja o micro, né, ou o maior, ele tem que realmente, não dá mais para ter gestão financeira no papel, não dá mais para só controlar fluxo de caixa, isso não existe mais, né? A tecnologia vem trazer isso daí. E é uma crítica saudável para os empresários. O empresário brasileiro ele tem um pouquinho de dificuldade nessa organização gerencial. Eu vou dar aqui um exemplo que eu vi uma vez de um consultor, que ele falava, a gente gosta de passar vassoura ou pano na casa todo dia, ou gosta de lavar a louça todo dia? Não, mas precisa. É a mesma coisa de conciliar vendas de cartões, é a mesma coisa de controlar seu estoque no custo. É legal? Não, legal é interagir com o cliente. Legal é comunicar, olhar no olho, ser o psicólogo ou o cliente ser teu psicólogo. Isso é maravilhoso, eu adoro estar na ponta do balcão e vender. Mas, de verdade, só isso hoje não traz a lucratividade que é o que ele precisa. O que traz a lucratividade é a gestão. E ferramentas, a TOTVS realmente tem de monte, que facilitam, que traduzem isso em resultado, né? O empresário tem que hoje criar um foco maior para a parte de gestão. E essa otimização tem hoje sobrando no mercado mesmo. Mas, particularmente, nossos parceiros aqui são muito bons nisso, viu?
E só complementando, né, Gabi, brevemente, só para sublinhar um item que o Vinícius está comentando,
claro,
né? E de novo, retomando o item que eu acabei de trazer da concentração de uma gestão familiar, né? Então, assim, nessa mesma linha que o Vinícius falou desses hábitos que são ruins, mas que a gente precisa fazer, né? Aquilo que tem coisas que a gente gosta de fazer e tem coisas que são necessárias, independente de que tu goste ou não, né? Em geral, as pessoas elas têm muita dificuldade ou até uma baixa priorização de controlar suas finanças pessoais. E essas mesmas pessoas se lançam a criar negócios. Então, esses hábitos bons e ruins acabam sendo transportados para o seu negócio, né? Então, isso explica também muito dessa dificuldade de ele perceber valor, por exemplo, no controle e, por consequência, em ter uma tecnologia adequada para apoiar, porque ele não teve, eventualmente, essa mesma educação, essa mesma... não identificou essa necessidade no seu lado pessoal. Então, se ele não tem uma gestão profissionalizada né, uma gestão profissional para o seu negócio, que é a exceção, quando a gente pega neste mar de mais de 1 milhão de estabelecimentos, esses maus hábitos, eu vou dizer assim, né, de baixo controle, de tipo assim, vou com muita vontade. Pô, legal pra caramba, assim, a vontade e a garra, isso é presente, talvez um dos principais ativos de nós todos brasileiros, né? Mas isso por si só não é suficiente. A gente precisa utilizar a nossa garra e colocar a tecnologia a trabalhar por nós, para a gente conseguir realmente ser rentável.
Faturar não é sinônimo de lucrar.
Esse é um ponto fundamental, ponto fundamental.
E será que também não tem uma coisa assim, de um certo esse medo que às vezes as pessoas têm da perda dos empregos, de que vai perder seu espaço e que daqui a pouco vai estar tudo robotizado, né? Esses lugares que a gente olha, que às vezes começa a ver o atendimento todo automatizado e todo esse apontamento para um lugar onde os humanos pedem espaços para os robôs que atendem, etc. Será que tem um lugar disso também no imaginário das pessoas, de começar, de querer ter esse controle para não cair nesse espaço? Como é isso, assim?
Eu vou aqui dizer uma coisa. Como a gente está falando de alimentos, o fator humano ainda vai ser, ainda mais, né, em restaurante preparar refeição, o fator humano ele vai ser imprescindível nesse sentido, né? Eu acho que em outras esferas, outras atuações, outras áreas, aí a gente consegue até trabalhar de uma forma mais tecnológica, né? Hoje, trator colhe soja sem ninguém trabalhando. Mas para fazer um produto artesanal, como é o que a gente faz, toda a nossa linha, eu preciso de uma pessoa que quebre o ovo. Eu preciso de uma pessoa que misture a farinha. Então, se não perde seu artesanal, e aí vira com toda a cata, vira aí, Bauducco, vira essas grandes fábricas, que não é o nosso caso. Né? O nosso diferencial é que da experiência, daquilo que o cliente quer, almeja, é um produto que seja diferente desses que são comuns em prateleiras de mercado. Né? Então, para mim, um restaurante, uma pizzaria, duvido que o arroz vá ser feito por uma máquina, né? Agora, o que da outro lado, da parte gerencial, é uma necessidade essa automatização. Porque a velocidade, antigamente era tudo em dinheiro. Né? Antigamente era tudo travado, era tudo na mão. Era tudo. Então, assim, hoje não, eu preciso de velocidade. Porque além do tempo que eu vou me dedicar na disciplina de uma gestão de estoque, eu também tenho que arranjar um tempinho para me comunicar com aquele consumidor via rede social ou via Google AdWords. Então, eu tenho que estar com o meu tempo como gestor otimizado para enxergar essas oportunidades de novos negócios. Mas o coração do food service, esse eu acho que a gente não perde o fator humano, senão aí, enfim, não tem comida no final.
Até porque, né, e trazendo um complemento desse aspecto, né, existe essa questão da produção artesanal, que é uma demanda, né, as pessoas, eu percebo assim, em todos os aspectos, não somente em food service, se a gente olhar historicamente a tecnologia, ela tem sempre um movimento pendular, que tende a um equilíbrio, assim, ao longo do tempo. O que que eu quero dizer com isso? A gente se encanta eventualmente com uma tecnologia e fala, bom, essa tecnologia aqui agora, ela vai automatizar tudo. E eventualmente o tempo vai passando, a gente vai percebendo, bom, essa tecnologia, ela tem um aspecto positivo aqui nessa parte, mas aqui o ser humano continua sendo fundamental e a gente sempre acaba encontrando um ponto de equilíbrio, né? E um outro aspecto que, por mais que, independente da indústria que seja, que a produção efetivamente seja automatizada, e aí vai bem de conta que você falou, eventualmente o emprego daquele momento da produção que era feito por um ser humano eventualmente é automatizado por uma máquina. A gente sempre, e a gente percebe isso cada vez mais, e neste momento que a gente está vivendo agora, neste momento de retomada, o item que mais se sublinha tem sido a questão da experiência para o consumidor. Nenhum robô é capaz de proporcionar essa experiência. Então, assim, por mais que você automatize o seu processo, você vai precisar de seres humanos que entendam outro ser humano. Né, que entenda outro perfil que entenda esse perfil de consumo. E isso o robô, pelo menos não agora, né, e talvez num longo espaço de tempo, vai ter muita dificuldade de conseguir ter esse tipo de empatia com outra pessoa para saber, né, como é que ela gosta de consumir, né, quais são os é muito multissensorial, especialmente o alimento, né?
É uma vírgula que a pessoa bota numa frase e você já sabe da necessidade além daquilo que ela foi lá buscar, né? Então, esse fator, realmente, a máquina não vai ter, né?
Então, é você automatizar aquilo que é automatizável para deixar cada vez mais para os humanos aquilo que compete aos humanos, né? Que tem a ver com empatia, com experiência, com relacionamento, né? Com o coração aí, né? Da coisa.
Eu só vou aceitar se for estilo Jetsons, sabe? Aquela empregada que vinha falando, aí é legal. Aí é da hora.
E bem nessa linha, Gabi, tipo, deixar para os humanos o que é de ser humano. Então, quando a gente fala, como a gestão do estoque, que estímulo tem um ser humano de ficar contando e precificando estoque, coloca a tecnologia para trabalhar para você, né? É, ficar controlando conciliação bancária, como o Vinícius falou, há 11 anos atrás era tudo no dinheiro, e ali olhava o caixa e sabia quanto dinheiro tinha na empresa dele, né? Somava aquilo ali com o banco e deu, conciliou. Agora é cartão de crédito, daqui a pouco vai ser criptomoeda. Então, assim, a gente precisa colocar tecnologia para trabalhar nisso, que não exige nenhum skill humano. Isso a tecnologia tem que fazer por nós, né?
Indo além, dentro das velocidades hoje de se comunicar, de se produzir, de se fazer propagar, por mais que a gente otimize, eu preciso de mais pessoas dentro do meu escritório hoje para me dar a informação na velocidade. Então, assim, é que o mundo está muito rápido. De novo, antigamente eu pegava dinheiro, sabia quanto tinha, aí eu tinha tempo de chegar à noite, já tinha contado lá em cima do cofre, aí eu ia pegar, ia pensar no dia seguinte, quantos panfletos eu ia imprimir. Hoje não, hoje eu tenho que estar sabendo o que eu vou já amanhã publicar no Instagram para o cliente ver. Na verdade, no mês passado já foi todo o guia do mês. Então hoje precisa de suporte, até com essa automatização toda de conciliação bancária ou de gestão de estoque, eu tenho aqui 3 pessoas internamente para cuidar das minhas lojas. Fora os franqueados, que também precisam disso. Então, não se perde o valor humano, não. Acelera, na verdade. É tudo muito rápido, gente. Só eu sei, pai, é o que a gente falou aqui. Parece que está falando de um século ou do século passado.
E eu queria trazer um aspecto nessa linha que você, Vinícius, né, você está falando, né, a importância do fator humano. E aí eu coloco um outro tema que a gente talvez não discutiu ainda, e que ficou bastante claro nessa pesquisa que eu comentei, que a gente encomendou, do Índice de Produtividade Tecnológica do Varejo, que é a questão do foco em tecnologias que ajudem também o empreendedor a gerir melhor seus colaboradores. Especialmente em food service, é muito concentrado a rotatividade. Então a gente está falando aqui da necessidade de a gente criar uma experiência bacana, de consumo, o que precisa de seres humanos capacitados, seres humanos que entendam disso, e em outro aspecto a gente tem uma rotatividade enorme, que gera essa dificuldade do empreendedor garantir que, né, o processo vai ser seguido, como é que vai ser a qualidade, no final do dia o funcionário ali que está na frente do caixa leva, no caso ali, a marca da tradicional bolos e tortas, né? Então, tudo que o Vinícius, né, e a operação TBT faz, acaba se afunilando, e eventualmente uma pessoa que, se eventualmente estiver mal instruída e atender da forma que, né, que o Vinícius não projetou lá 11 anos atrás, o negócio, tipo, não dá certo por uma pessoa, né? Literalmente o negócio fica na mão das pessoas, né?
E olha como tem quebras de paradigmas. Há 3 anos, em 2019, não, 2019, um outro aplicativo de celular da TOTVS foi utilizado aqui. Esse aplicativo, ele dava vários indicadores instantâneos, então ranqueava a rede toda, e junto ele tinha um painel de checklist para que o time de loja de qualquer local, fosse um celular ou um computador, preenchesse as informações. O que fazer para abrir a loja? E vai fazer um check. O que fazer para a produção? Vai fazer um check. Gente, eu não consegui implementar. Porque era uma coisa que ia facilitar a vida dos franqueados. Eles iam ter o relatório do dia, qual tarefa não tinha sido feita naquele instante. Eles não conseguiram implementar. Então, mesmo com toda a tecnologia fácil, num celular, só clicando, eles não conseguiram implementar. Então, por mais que a tecnologia venha, ainda tem um paradigma também para ser trabalhado. Foi uma ferramenta fundamental, mas acabou sendo inócua, porque a operação realmente não conseguia. Era demais, era too much para algo tão artesanal. Talvez se tivesse prancheta seria mais fácil.
É isso aí, gente. Bom, esse papo a gente poderia estendê-lo por horas, né, Gabi?
Até meia-noite é hoje ainda.
Rende, né? Rende. Daria para ficar aqui ouvindo histórias, ouvindo a experiência de vocês por muito tempo.
É.
Gente, chegou um lançamento aqui agora que eu vou provar, viu?
Algo diferente. Que
chato. É. Agora eu concordo aí com quando o Ramon disse que tinha que ser ao vivo, hein? Queria estar participando desse momento,
desse lançamento.
Agora eu vou ter que fazer esse. Vou ter que testar, provar aqui o lançamento que a gente vai fazer.
Vamos ter que fazer a parte 2 dessa conversa, vai ser presencial, viu, Vinícius? E aí a gente vai.
No estúdio, aí a tradicional leva lá uns mimos para agradar todo mundo aí, para adoçar a reunião.
Fechou, maravilhoso. Fechou.
Vamos para a parte 2, então, gente. Já estou esperando o convite na parte 2, no estúdio, a gente faz tudo isso daí.
Maravilhoso.
Com certeza.
Mas foi muito bom aqui o papo e aprender com vocês. Acho que a gente chega agora aqui no fim. Mas foi um grande aprendizado aqui, nossa, muita reflexão, muita coisa, assim, dava para continuar longe, mas foi bem, bem legal, né, Fabi?
Foi, sim. Super prazer em conhecê-los, em conhecer mais como a tecnologia pode ajudar aí em tantos processos, né? São muitos processos. Eu também não fazia ideia de quantos processos aí esse mundo complexo da gestão de um restaurante. Obrigada, gente. Super prazer. Obrigada a você que está ouvindo. Gabi, um prazer inenarrável novamente estar contigo.
Estar aqui com você. Sigam a gente nas redes, tem sempre novo episódio, tem os episódios passados, os que estão por vir. Enfim, muita coisa boa aqui para compartilhar no como é que a tecnologia vem ajudando, né, na gestão dos negócios de vários setores. Tem sempre gente bacana por aqui.
É isso aí, gente.
Quero agradecer também o convite, né, deixar realmente um abraço aí para o Ramon, a gente já se conhece. Fabiana, Gabi, obrigado aí pelo espaço, foi um prazer também. Quero agradecer aos ouvintes e aí passar na tradicional e conhecer lá todo o portfólio também, viu? Tem bastante produto para vários momentos do dia. Então, a gente quer. O tradicional é muito além de algo comum. A gente quer fazer parte, a gente quer fazer uma tradição, né, na vida das famílias. Por isso desse nome.
E faz isso muito bem. Muito obrigado, viu, Vinícius? Obrigadão pela parceria aí. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Valeu, pessoal.
Valeu, gente.
Valeu, gente. Tchau, tchau.
Valeu, um abraço.
Tchau, tchau.